Senadora, muito boa tarde, muito obrigado por receber a gente da Rádio Senado.
Ah, obrigada, Pedro Henrique. Eu quem então fico feliz em dar visibilidade ao que é que está acontecendo com nossa bancada feminina e com todas as mulheres desse país.
Pois é, senadora, a gente sabe que o Dia Internacional da Mulher, comemorado 8 de março, tem uma importância histórica e a gente sabe que também nos últimos anos vem ganhando muito mais uma importância de reafirmação e reiteração da questão da pauta feminina do que um dia de simples comemoração, de celebração. A gente tem no Senado, já é praxe a gente ter as matérias relacionadas no mês de março, para um mutirão, vamos dizer assim, em temas relacionados aos direitos das mulheres. A gente tem amanhã um dia especial em relação a isso, tem uma sessão solene do Congresso, tem projetos importantes que tratam dessa questão. Mas, infelizmente, a gente também tem situações que acontecem, como a gente acabou de ouvir na matéria do Rodrigo, trazendo aí os desdobramentos desses áudios do deputado estadual Arthur Duval, áudios sexistas, machistas, que já foram repudiados publicamente pelas tantas pessoas, por políticos, por mulheres na sociedade, enfim. É um desafio muito grande ainda no mês da mulher lidar com esse tipo de posicionamento, ainda mais de pessoas públicas, né, senadora?
É uma coisa, eu diria que aquele áudio me causou indignação demais. Aquilo é asqueroso, porque, e ainda mais vindo de um homem público, eleito com certeza com grande parte dos votos mulheres, né? E outra coisa, isso a nível internacional, tudo que esse país não precisa mais atualmente, porque a violência contra as mulheres aqui é visível, é demais a violência contra a mulher, aumentou muito com essa pandemia, não acredito que seja só para a pandemia, mas o que o parlamentar Arthur Duval fez, um pedido de desculpa não é o suficiente. Ele foi eu digo assim, ele foi cruel. Aquilo ali, sinceramente, é difícil da gente descrever aqui. Por isso que a gente da bancada feminina fez uma nota, e eu nem esperei essa nota, tuitei antes, porque doeu aquilo ali. Mesmo que as mulheres não fossem as brasileiras, são mulheres, gente. E ali foi um desrespeito, assim, sem perdão. Me desculpe o deputado Marcos Duval, mas fica difícil você... O áudio, ele foi bem claro o que ele achava das mulheres ucranianas. Ele foi bem claro. E eu imagino que a gente sabe, como mulher brasileira, que é exatamente isso que ele pensa da gente também.
Senadora, vamos falar também um pouquinho da pauta. A gente tem projetos importantes aí nesse mês de março, né? A gente tem, por exemplo, o projeto que trata da prioridade para o atendimento às mães solo em diversas políticas sociais e econômicas. Isso é já é uma reivindicação grande do público feminino e também da bancada feminina no Senado, né? É um dos principais projetos, né, senadora, relacionados a isso?
Olha, a gente tem que reconhecer, Pedro, que a gente teve um ganho. Primeiro, conseguimos uma cadeira no Colégio de Líderes, independente do número de mulheres. Nós hoje estamos com 13 senadoras, eu acho que somos a segunda maior bancada, a gente fica sempre entre a segunda e a terceira. E baseado nisso foi que a gente conseguiu, o ano passado, essa cadeira, porque às vezes passava até mais de um ano sem ter nenhuma mulher líder no Colégio de Líderes, que é onde se define a pauta. Então, esse mês de março, eu tenho certeza que vai ser um mês muito proveitoso e que a gente vai avançar com as pautas femininas. Eu, por exemplo, tenho dois projetos, eram 13 e a gente se reuniu e cada um apresentou dois. E que durante o mês de março a gente quer aprovar. É o PL 2325, que é aquela história de alegar a legítima defesa da honra para justificar a violência contra a mulher, inclusive os feminicídios. Inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu que esses argumentos são inconstitucionais, mas a gente quer deixar na lei, porque isso se estende a todos, porque muitas vezes ficando só numa determinação do Supremo Tribunal Federal, mas tendo a lei é melhor. O segundo projeto de minha autoria também é muito importante, que é o 2757 de 2019, que proíbe a aplicação de penas alternativas por crimes praticados com violência ou grave ameaça às mulheres. A gente vê muitas vezes o homem, o ex-companheiro ou companheira agride, que deixa sequelas até, e consegue pagar essas penas dando cesta básica ou algum trabalho comunitário. Esse projeto de lei proíbe isso. A gente também tem da Simone Tebet, o 4391-2020, que trata da reserva de gênero de pelo menos 30% dos lugares para cada sexo na composição dos órgãos partidários, porque a gente sabe que também tem essa diferença grande. A maioria das presidências dos partidos são de homens. E tem da nossa coordenadora, ou seja, nossa presidente da bancada, o PRS 36-2021, que assegura a participação de pelo menos 2 membros da bancada feminina nas comissões permanentes e temporárias. Isso a gente muitas vezes vê comissão que não pode, sem nenhuma presença feminina. Isso não pode. Aí temos esse de Leila Barros, que é o 3048 de 2021, e assim por diante. Temos também da nossa senadora Leila Barros, tem 2. E temos de todas, nós temos, da senadora Rose de Freitas, todos os projetos, porque é o seguinte, Pedro, a gente sabe que se tem alguém, a gente sabe que esse estrutural, esse negócio de homem achar que bate mulher é estrutural. Nós vamos levar anos, porque isso passa pela educação também. Mas nós sabemos também que o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara podem frear, engessar esse braço que fere. Não estou falando assim, não só nos crimes de como a gente está vendo aí, de internet, de tudo, mas aquele que deixa sequela física também. O Senado, nós temos que agravar, botar penas maiores, porque não é possível, gente. Se mata, a cada hora se mata mulheres nesse país, se estupra, e a gente não pode, a casa que diz as leis, não pode calar, nem ficar omisso quanto a isso. Então eu estou numa esperança grande, porque a gente tem vários projetos durante o mês de março, mas eu gostaria de dizer que a gente quer muito mais do que um mês de março. Esse mês nós voltamos todas, são vários assuntos, mas as pautas são mais ligadas à pauta feminina. Mas nós temos, eu, por exemplo, tenho 2 PECs. Uma que limita os juros dos cartões de crédito, cheques especiais, que faz uma extorsão grande nas famílias brasileiras, os bancos, até 360 ao ano, e outro lembrando que quando se criou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, para ter um repasse no mínimo começando com 1% para a segurança pública do Brasil. Porque criar um SUSP e não financiar é como se não tivesse. Isso faz me lembrar o nosso saudoso senador Major Olímpio, que foi uma luta muito grande. Eu era deputada quando a gente criou esse SUSP, mas até hoje não tem uma determinação de financiamento. São pautas, eu gostaria de dizer aqui, que a gente, nós mulheres, queremos participar do orçamento, da reforma tributária, não só da pauta feminina, de todas as pautas, porque afinal de contas, Pedro, no mínimo nós estamos falando de 52% da população brasileira.
E é exatamente isso, são 52%, e se a gente pega a participação política das mulheres hoje nas bancadas do parlamento, por exemplo, girou em torno de 15%. Então ainda é um desafio muito grande, né, senadora, incluir as mulheres nesses locais de decisão mesmo, de discussão, de aprovação de leis. Então é exatamente
isso. Não é fácil, mas eu queria dizer o seguinte, a gente está nessa luta, nós estamos dando visibilidade, por isso que eu quero aqui agradecer a vocês, da imprensa, o que eu sempre digo, o que empodera a informação. Então, vocês têm um papel fundamental. Pessoa empoderada é aquela que tem informação. Informação é poder, conhecimento é poder. E a gente sabe que a desigualdade é grande demais. Nós crescemos nos locais onde depende de processo seletivo, mas no poder de comando, nós estamos bem distante disso, viu? E eu costumo dizer o seguinte, se somos mais de 50% e temos apenas 15% de representatividade no Congresso Nacional e em outros poderes, é porque, na verdade, a população não está representada, né, Pedro?
Verdade. Senadora Zenaide Maia, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, falando aí sobre as prioridades da pauta feminina aqui no Senado. E eu parabenizo a senhora pelo Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, dia 8. E que cada vez mais a gente tenha mais a participação das mulheres, de fato, na política, que isso possa mudar essa realidade que a gente ainda vive aqui no país.
E eu quero agradecer a todos vocês, da mídia, a mídia séria, que tem, inclusive nessa pandemia, vocês salvaram muitas vidas, viu? Acreditem nisso, sim. Outra coisa, eu queria dizer mais uma vez, reafirmar o repúdio da bancada feminina, eu acho que de todo o Congresso Nacional, ao Arthur Duval, esse deputado, ele envergonhou o país, envergonhou o parlamento como um todo, e não só uma, vai ter que se desculpar muito, viu, Pedro?
É verdade.
E muito obrigada por dar esse espaço para nós sabemos que precisamos da visibilidade que nós podemos sim. Inclusive, eu queria lembrar aqui que eu sou de um estado onde teve a primeira prefeita eleita em 1928, Alzira Soriano. E a primeira mulher que tirou o título foi a professora Celina Guimarães, também é do Rio Grande do Norte. Antes da mulher poder ter o título no Brasil, em 1932, aqui, como a Constituição Estadual dava o direito de votar e ser votada, independente do sexo, então elas foram em frente.
É verdade, 90 anos, né? A gente comemora esse ano, 90 anos do voto
90
feminino.
90 anos.
Obrigado, senadora. Grande abraço, boa semana de trabalho.
Tá, para vocês todos também.
Obrigado.